Sejam bem-vindos, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thiago TLX. E como de costume, galera, não estou sozinho, estou acompanhado do meu queridíssimo amigo Pedro Derbli.
E aí, galera, beleza? Juntos mais uma vez para mais um Roomcast maravilhoso.
É isso aí. E hoje temos uma ilustre presença de um grande amigo nosso. Aqui quem está com a gente é nosso amigo Renato Carneiro.
Fala, pessoal, beleza? É um prazer estar aqui participando com vocês desse bate-papo. E, cara, a conversa hoje, o bate-papo hoje vai ser interessante, vai ser legal. A gente vai conversar aqui sobre Xbox, né? Sobre as novidades aí do Series X, do Series S. Tem bastante novidade pra gente comentar. E vamos embora, o papo vai ser legal.
É isso aí. Trouxemos uma autoridade do assunto Xbox aqui para trazer a melhor informação para vocês. Mas antes de mais nada, Renato, apresente-se, de onde você é?
Eu tenho um canal no YouTube e vocês podem me encontrar lá como Carneiro Play TV, né? youtube.com/CarneiroPlayTV, e eu também estou como parceiro do Facebook Gaming, fazendo lives lá. É, facebook.com/CarneiroPlayTV. E eu gosto muito de conversar sobre videogames, sobre Xbox, enfim. E uma das redes sociais que eu mais uso para conversar, para trocar ideia com o pessoal, é o Twitter, né? Então você me encontra fácil lá, twitter.com/CarneiroPlayTV. Eu converso bastante com o pessoal. Então, pessoal aí que gosta de conversar sobre as novidades aí no mundo dos videogames, fique à vontade para me seguir lá. E vai ser muito bacana a gente trocar uma ideia.
Olha aí.
Maravilha, maravilhas. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar nosso papo aqui para comentar sobre a nova geração da Microsoft, os Xbox Series X e o Series S. É, dá até uma travada na língua aqui para falar, mas cara, já datando o podcast, né? Essa semana nós tivemos o anúncio da... Primeiramente a gente teve o anúncio do... A confirmação, né? Do Lockhart, que era o nome de produção aí, o nome do projeto do Xbox Series S. E o seu preço também foi divulgado, e no dia seguinte foi divulgado o preço oficial do Series X. Renato, como você recebeu essa notícia? Explica pra gente um pouco do console, manda bala.
Então, foi muito interessante, né? É curioso a gente comentar isso aqui no podcast, que esse anúncio do Series S, né? Ele foi algo... Já tava saindo informações aí, mas não, mas assim, não tava de forma oficial. E daí chegou num dia de noite agora, no dia 7... dessa semana, de noite, e teve vazamento, e todos os sites começaram a noticiar o Series S, o pessoal pegou foto do aparelho, pegou até vídeo de uma apresentação que ia rolar da Xbox, e começou a vazar para tudo quanto é lado. E isso, eu tava aqui em casa, e no dia 7 de noite, e eu acho que começou por volta das 11 da noite, 11, 11 e meia da noite, e começou a pipocar o celular, um monte de informação, um monte de gente falando, e todo mundo tentando descobrir o que estava acontecendo, enfim. E daí, algumas horas depois, o perfil da Xbox, ela pegou e se pronunciou, falando realmente, vamos tornar isso oficial e tal, e fez a revelação do aparelho, inclusive a revelação do preço, né? Que até então... nenhum preço tinha sido revelado. Não tinha sido revelado os preços e não tinha sido revelado também esse modelo S, que é o modelo de entrada, e a gente já vai explicar daqui a pouquinho todos os detalhes. Então, a única informação que a gente tinha era do Xbox One X, né, de forma oficial. Mas nem preço a gente tinha ainda. Então, nesse post que o perfil do Xbox fez, além dela falar de forma oficial que existia o Series S, ela falou o preço já de $299, né? $299, que pegou muita gente de surpresa, de forma positiva, porque é um preço muito bom, muito competitivo, para um videogame de nova geração, né?
Eu achei maravilhoso, cara.
Inacreditável, cara. Para mim, o valor foi uma coisa inacreditável, porque a gente não chega a ser metade, mas é caminhando para isso aí, seus 35% mais barato. E, cara, a gente falando de um país como o Brasil, em desenvolvimento, num ano de crise, você poder ter um console poderoso por esse valor, com acesso a um Game Pass, eu acho realmente é muito atrativo para muita gente.
Com certeza, cara.
E tem tudo, né? Assim, quando a gente olha para a estratégia de Series S aí, a gente percebe que ele vai ser o novo queridinho aí do pessoal, né? Ele vai ser o novo queridinho aí da... Ele vai ser o videogame que mais vai vender.
Provável.
Sem sombra de dúvidas, aqui no Brasil, né? Nós sabemos as dificuldades que é ter videogames aqui no Brasil. Esse daqui, com certeza, com certeza vai ser um sucesso de vendas. E ainda não foi revelado, é importante dizer aqui no podcast que não foi revelado ainda o preço do Brasil, tá? O preço oficial do Brasil. A gente espera que aconteça aí. Nós estamos a 60 dias praticamente aí do lançamento. Para quem não sabe, os videogames vão chegar no dia 10 de novembro, né? Então nós precisamos de duas informações importantes. Saber se o Brasil vai receber de forma oficial o videogame na data de lançamento mundial, que é 10 de novembro, e o preço dele, né? A Xbox Brasil ainda não se pronunciou nesses dois pontos. Ela disse que está trabalhando para trazer essa informação para a gente o mais rápido possível, e a gente está aguardando.
E as pré-orders, elas abrem dia 22 de setembro agora, né?
Perfeito.
Isso aí. Assim, eu achei a proposta maravilhosa. Acho que o único desafio que esse console tem no Brasil é o fato dele ser all digital. Porque a gente sabe que a gente tem um público ainda com 360 altíssimo, né? O Carneiro sabe disso melhor que eu, mas é um dos consoles que mais existem. Ainda tem base instalada no Brasil. E há uma galera que vem com muito jogo físico e do One também. Então, esse é o único ponto que eu acho que a pessoa tem que realmente fazer essa mudança para o digital. Mas é uma porta de entrada.
Divulgaram que... no perfil oficial que não haverá uma maneira de você converter os seus jogos em discos para digital, né?
Infelizmente não vai ter isso. Mas assim... Eu entendo esse lado que uma pessoa que tá vindo do 360 e também tá vindo do Xbox One, se ela já tem a plataforma já faz bastante tempo, provavelmente ela ao longo dos últimos anos ela pegou e adquiriu algumas mídias físicas, né? Algumas ou bastante até.
Sim.
Né? Principalmente porque ao longo do caminho as coisas foram ficando mais baratas. Então, a todo momento a gente tem... promoções em lojas como Submarino, Americanas e vários outros lugares, e a pessoa consegue comprar jogo em mídia física por 30, 40, 50 reais. Então a pessoa aproveita essas oportunidades para ter um jogo mídia física na sua casa. E com isso, passa o tempo, você vai colecionando 5, 10, 15 jogos que você vai ter aí na sua biblioteca, né? De fato, se uma pessoa tiver uma quantidade X de jogos físicos, ela não consegue levar isso para dentro do Series S. Mas tem um incentivo, que eu acho que é o que não existia antes, e é um bom incentivo, é essa questão do Game Pass. Eu acho que o Game Pass, ele ajuda bastante para essa pessoa, talvez, vender os jogos físicos e recomprar, talvez, de forma digital. Ou até mesmo curtir, porque parte desses jogos que ela tem, provavelmente vai estar dentro do catálogo do Game Pass.
Bicho, o Game Pass é o grande coringa da Microsoft no final dessa geração, né, e do começo da próxima, e no desenvolver, né, cara? Porque você vê, é um serviço tão maravilhoso. Eu assino o Game Pass pro PC, eu não tenho nenhum console da Microsoft no momento, né? E eu assino no PC e, cara, eu aproveito tanta coisa. Ultimamente eu joguei o Battletoads, tive a oportunidade de jogar o Streets of Rage também pelo Game Pass. Jogos que talvez eu não fosse jogar tão cedo por conta do custo alto deles, né, em outras plataformas. E o Game Pass me proporcionou isso. E eu também fico pensando, cara, já com esse paralelo dos jogos físicos aí, o Game Pass... E tem muita gente que diz, né, que é o ditado que é pra frente é que se anda e tal, Mas tem muita gente também que gostaria, né, de recobrar algumas coisas, né, recobrar alguns jogos antigos, e o Game Pass também dá acesso a esses jogos, né, uma lista de jogos das plataformas anteriores à Microsoft, certo?
Sim, sim. O Game Pass, ele foi... A gente pode dizer que o Game Pass hoje ele é um sucesso absoluto. É, até mesmo quem não é muito fã de Xbox ou quem não é um usuário ainda da plataforma Xbox, se a pessoa se inteirar um pouquinho, ela vai entender a grandiosidade desse serviço, né? E porque esse serviço ele veio vindo e ganhando força com o passar do tempo, né? Hoje o Game Pass ele é muito mais forte do que quando ele nasceu. Inclusive nessa semana agora, no meio de todas essas divulgações de preço, do Series S e tudo mais, saiu uma outra novidade que o EA Play, que é um serviço de assinatura da Electronic Arts, que antes era o EA Access, né?
Uhum.
Ele pegou e está se juntando com o Game Pass Ultimate. Então, usuários que têm Game Pass Ultimate agora nesse final de ano, provavelmente isso vai acontecer também no dia... Eu não tenho certeza se tem uma data definida, mas tô chutando que vai ser também no dia 10 de novembro, que vai ser a inauguração da geração nova. Uhum. Assinantes do Game Pass Ultimate vão ter acesso direto, integrado com o EA Play. Uhum. Então, além do cara ter todo o custo-benefício, né, todas as vantagens do catálogo Game Pass Ultimate, que inclusive o Game Pass Ultimate permite que ele tenha acesso no Xbox e no PC, ele vai ter o catálogo do EA Play também para aproveitar. Eu acho que isso é uma sacada muito boa e posso dizer que já estou prevendo que a venda desse, principalmente desse Series S, que é o modelo mais barato, junto com esse Game Pass Ultimate combinado com o EA Play, eu acredito que vai ser um sucesso de vendas nesse final de ano lá nos Estados Unidos e Europa e tal.
E sem dúvidas, quando sair aqui para o Brasil, meu amigo, isso vai ser sucesso de vendas por aqui também. Porque nós conhecemos, a gente tem os tipos de jogadores hoje em dia, né, que o pessoal comenta. Tem aquela galera que já joga há bastante tempo, tem aquela galera que já joga de uma forma um pouco mais despojada, uma forma não tão... não acompanha tantos lançamentos, mas gosta de ter o seu futebol, seu Call of Duty ali, agora os Battle Royales.
Star Wars, né, cara? Star Wars, né?
Pode crer, pode crer. E assim, aqui no Brasil, cara, a gente tem uma grande parcela de jogadores de FIFA, por exemplo. Nós sabemos que não demora um pouco mais para sair jogos no catálogo do EA Play, né? No EA Access, no antigo, que agora é o EA Play. O FIFA, mas geralmente, cara, depois de um ano, quando é anunciado o próximo FIFA, já sai um outro. Então, pro cara que quer começar, já quer fazer parte da nova geração, que, por exemplo, pegou o seu Xbox One agora, conseguiu um dinheiro, vendeu ele ali, pode investir num Series S aí, e já assinar um pacote do Game Pass, cara, já vai ter todas essas vantagens. Quando eu escutei essa notícia, quando eu vi até no próprio grupo lá que nós fazemos parte, eu vi isso e falei, cara, isso aqui vai rufar de vender no Brasil.
Sim, sim, tem tudo. Como a gente disse, né, não saiu ainda o preço do Brasil. E a gente sabe, existem uma série de particularidades no Brasil para vir um produto, provavelmente não vai ser montado aqui no Brasil, tá? Como o Series X, ele não é montado aqui, ele é trazido de fora. Mas, assim, tem uma série de pontos aí que o pessoal tem que... como que eu posso dizer? Tem que enfrentar, né? Alguns desafios, né? Como, por exemplo, a questão do dólar, que tá altíssimo e tal. Mas, assim... O que a gente espera é que o pessoal do time da Xbox Brasil consiga fazer um trabalho muito bom aí, entendendo o potencial aqui do público brasileiro, né? Tem muita gente que tem o Xbox One hoje, o modelo Fat, ou o modelo S, ou até mesmo o All Digital e o X, que querem migrar o mais rápido possível.
Sim.
E eles sabem que se conseguir colocar... principalmente esse modelo S aqui, o Series S, num patamar de preço interessante, muita gente vai migrar agora de, a princípio agora, já nos primeiros 1, 2, 3 meses agora, né? Novembro, dezembro, janeiro, muita gente vai migrar. E, consequentemente, muita gente vai colocar o seu videogame atual à venda e outras pessoas vão poder adquirir. Então é meio que é vantagem para todo mundo. Muita gente hoje que tem um Xbox 360 vai ter pela primeira vez um Xbox One, né? E vai ser futuramente aí talvez um assinante de Game Pass também. E ter as suas vantagens do Game Pass, aproveitar as vantagens do serviço. E, enfim, consequentemente, todo mundo vai conseguir estar aproveitando aí e tendo alegrias aí nos seus videogames no final de ano.
É, e é interessante também porque a gente tem que mencionar que também o Series S, assim como o Series X, ele carrega 4 consoles nas costas, né? Então, assim, existe uma grande parcela do 360 que ainda vai para o One e que vai ter também sua chance de jogar os físicos, né? E é o que o Renato falou, a maioria dos jogos já estão no Game Pass. Então, assim, o cara pode vender os jogos dele e partir para as versões do Game Pass, né?
Exatamente, exatamente. E mesmo que por acaso ele tenha algum jogo específico que ele não tenha, né? Dentro do Game Pass, porque às vezes tem uns títulos do Game Pass que saem, né? Então é importante a gente dizer isso. Não são todos os títulos do Game Pass que ficam lá eternamente. Tem alguns títulos que entram depois de 4, 5 meses e eles saem, né? Como por exemplo, aconteceu com o GTA, como aconteceu com o Red Dead Redemption 2 e assim por diante. Mas dependendo do título que o cara tem, vale a pena ele pegar, talvez, né? Se ele for pegar uma solução, se ele tiver um disco, né? Um jogo em disco, mídia física, e ele quiser aproveitar para migrar para o Series S, que não tem leitor de disco, uma das estratégias é ele vender essa cópia física dele e recomprar digital, que daí ele vai conseguir ter o jogo. De novo, de forma digital, e aproveitar os benefícios, até mesmo uma das características que eu acho que vai ser muito interessante dessa nova geração é o acesso mais rápido aos jogos através do SSD, né? Eu acho que muitos jogos vão pegar uma vantagem muito grande com esse acesso rápido pro HD.
E você tocou num ponto interessante, que é a questão de performance de um jogo da geração passada ser melhor na atual geração. Cara, fiquei de boca aberta quando eu vi o Ninja Gaiden rodando no Xbox One X. Eu falei, meu amigo, é outro jogo. É incrível o poder, o que a máquina conseguiu fazer. E com certeza o Series X e o Series S vão melhorar ainda mais isso, cara.
E tem um fator também que a gente está esquecendo de falar aqui, que também é outra boa notícia para os usuários do Xbox, que é o Smart Delivery, né? Que é uma coisa que, para quem não sabe, se é alguma lista de jogos limitada, o Carneiro me corrija se eu estiver errado, você comprando o jogo para o seu Xbox One, quando ele for lançado para o Series, você tem direito ao jogo também na versão da próxima geração. Existe uma lista de jogos, Renato? Como é que está isso aí?
Tem alguns jogos que as produtoras, acho que cada produtora está tendo uma estratégia diante disso, né? Mas, por exemplo, a CD Projekt Red, ela já anunciou que quem comprar o quem comprar o Cyberpunk para a geração atual vai receber um update para a geração nova sem custo adicional. A mesma coisa eles estão fazendo com The Witcher 3 também, que vai receber... imagina, é um jogo...
Nossa.
Eu acho que é de 2015 que saiu nessa geração. E mesmo assim, eles vão fazer o jogo ficar mais bonito ainda...
Meu Deus.
Para a nova geração, né? E alguns outros jogos, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla também foi anunciado, a Ubisoft anunciou que está fazendo isso. Quem comprar nessa geração vai ter já o jogo na geração nova. Então tem algumas empresas que estão fazendo isso. Outras empresas que eu já tenho já de cabeça agora, que é uma que está indo na contramão disso, dessa ideia, e até foi muito criticado, inclusive, vocês devem ter visto.
Sim, nas redes, né?
A Remedy com o jogo Control. Então, o Control, o que aconteceu? Saiu o Control, a versão normal, para essa geração. E agora está saindo uma versão definitiva do Control, mais sofisticada e tudo mais. E eles tiveram a ideia, né? É, que não foi nada popular de falar que só vai receber o jogo na geração nova quem comprar de novo essa versão definitiva agora. Ou seja, não faz nenhum sentido o cara comprar o mesmo jogo duas vezes só para ele levar para a próxima geração.
É, até porque se o cara tá querendo... Se o cara compra agora, provavelmente ele quer jogar agora, né? O cara não vai comprar agora para jogar quando tiver a próxima. Então, assim, você acaba que não dá opção pro cliente. É nada popular mesmo. É uma das coisas que eu mais gostei quando eu vi Cyberpunk vai ser Smart Delivery. Eu falei, pô, tudo que eu quero.
E isso vai muito de encontro numa política pró-consumidor, né? Você pega e você pensa no consumidor, e é muito interessante você ter políticas desse jeito diante de tantas dificuldades do mundo todo nesse ano de 2020, com pandemia e tudo mais, né? É, parece que é um pouco de alívio, né? A gente consegue ter um pouquinho de felicidade tendo alguns pontos aí que vão trazer alegria pra gente. No caso do Smart Delivery, ele é uma tecnologia muito interessante onde o videogame vai fazer download do pacote do jogo, vai fazer o download do jogo no formato adequado para cada videogame. Ele não vai trazer... ele não vai trazer informações e sobrecarregar o HD com informações que não vão ser úteis para aquele videogame. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ele está pegando no Smart Delivery, se ele está pegando um jogo, fazendo um download num Xbox Series S, ele não vai fazer download de pacotes com texturas 4K, por exemplo, porque ele não vai pegar e exibir 4K.
Isso é muito legal.
Se ele detectar que o videogame é um Series X, que tem capacidade de 4K, opa, daí sim ele vai ativar. Ele fala, opa, me manda aqui o pacote máximo desse jogo, porque esse cara vai jogar isso daqui num Xbox Series X. E a mesma coisa vai acontecer com o Xbox One X, enfim. Ele pega e analisa o videogame que você tem e ele faz download... Só com a informação que você precisa, a melhor informação, né? A informação mais atualizada e mais otimizada para o seu videogame. E isso vai muito de encontro com essa necessidade até mesmo do Series S, que é 100% digital, e que algumas pessoas ficaram com medo do HD dele interno ser de 512 GB de espaço.
É até legal aproveitar o gancho que você puxou aí, Carlinhos, para a gente explicar um pouco as diferenças do S para o X, o que está acontecendo, até para esclarecer para o público que não manja tanto desses games, né? Não manja muito o que está acontecendo.
É importante dizer que a Microsoft, esse início de geração nova é totalmente diferente do início da geração passada.
Sim.
Né? Na verdade, desde a geração passada para cá, tiveram já mudanças, porque na geração passada a gente começou com um Xbox Fat, um único modelo, com Kinect integrado, não tinha nem opção de você não comprar com Kinect, e era isso. Daí chegou no meio no meio da vida do videogame, saiu uma nova versão de videogame, que inclusive foi a primeira vez que teve um videogame novo, uma revisão de hardware com um videogame mais parrudo no meio da geração. A mesma coisa aconteceu com o PlayStation. O PlayStation recebeu o PS4 Pro no meio da geração e o Xbox recebeu um videogame mais potente, que é o Xbox One X, né? Então foi a primeira geração que já teve algo de diferente. Opa, mas calma aí. Antes eu estava acostumado a ter um videogame, comprar e ficar a geração toda com aquela versão. Ficar 6, 7 anos com um único hardware. E agora eles inventaram de pegar e quebrar esse ritmo e fazer um hardware mais forte no meio da geração. Muita gente até mesmo torceu o nariz para esse ponto. O que vocês acharam dessa estratégia?
Eu sinceramente achei que não tinha como evitar isso, né? A tecnologia está cada vez mais rápida. E o console ele já é mais lerdo, digamos assim, do que o PC, né? Porque o PC está sempre em transformação. Então, o console ficava anos com os mesmos jogos, né? com os mesmos jogos, não, com o mesmo hardware. Então eu acho que, assim, foi uma mudança natural. Assim como eu acho que dentro, nessa geração que está começando agora até o fim dela, vão ter muitas transformações da forma de jogar e as empresas elas vão ter que se mexer muito mais do que estavam fazendo, com a ideia de, não, a gente precisa lançar jogo para vender jogo. A coisa ficou um pouco mais complicada. O Xbox, ele puxou, cada um usando a força que tem, né? O PlayStation com seus super exclusivos, o Xbox com o seu serviço e o xCloud que está chegando aí, que também está apostando numa forma móvel de jogar, como a gente já falou em outros casts sobre, que é uma cabeça japonesa, de que as coisas estão em movimento, né? E o Switch também trouxe isso. Então, assim, são vários caminhos diferentes que vão surgir, eu acho. Eu acho, sim, que não tem como não ter uma revisão, e vão ter outras revisões, não tenha dúvida.
Realmente, eu concordo contigo nessa visão, porque, assim, o perfil do público que joga videogame tem mudado nos últimos tempos, né? E o mercado exige uma demanda em que você ter um console um pouco mais barato para aquela galera que não é tão hardcore, e tem um console mais caro para aqueles que procuram ter extrema potência, tecnologia de ponta, sabe? Então são públicos que as empresas hoje, elas querem abraçar, querem trazer para si. E quem começou com essa parada de talvez trazer aperfeiçoamentos no console, a própria Nintendo já fazia isso com os Game Boys dela. Você teve o Game Boy Advance, teve o Advance SP, você teve versões do próprio 3DS também posteriormente, o DS, que já tinha o DSi. Então, assim, foi uma evolução normal que aconteceu no mercado, que vem acontecendo também, que vai ser também uma próxima... Eu acredito que o próximo ponto de evolução da indústria de games é a gente excluir completamente o jogo físico. E essa geração, a Microsoft já começou na geração passada com o Xbox Slim All Digital, trouxe, a Sony apresentou o PlayStation 5 dela, a versão sem o leitor, e agora a gente tem a versão do Xbox Series S também, já seguindo essa premissa.
Eu não estou preparado ainda para ficar 100% digital.
Eu também não, não, mas assim, eu vou te falar, a Microsoft, ela conseguiu me transformar em all digital, pelo menos no Xbox. É porque, é claro que vocês me conhecem, apesar de jogar de tudo, eu sou um nintendista. Então, assim, quando eu falo de Nintendo, para mim é jogo físico e coleção e tudo mais. Então, assim, é inquestionável até que o dia chegue que eu não possa mais ter. Mas o Xbox, ele já me converteu. Eu cheguei a ter vários e vários jogos e fui aos poucos fechando, vendendo o que eu estava fechando. Depois vi que alguns não estavam valendo muito para venda, vi que já estavam no Game Pass. Entendeu? Tanto é que eu assinei o Game Pass esse ano. Eu comprei o Xbox super atrasado ano passado, optei, e eu achei que fez uma boa escolha, pelo Xbox One S e não o X, porque eu comprei ele muito barato e eu acho ele muito bonito e me atendeu muito bem. E eu já sabia que eu estava no fim de uma geração, então eu medi o meu investimento. E, cara, ele já me converteu, porque é tão eu acho tão importante a gente falar também da questão do app, né, cara? O app do Xbox, para mim, é uma coisa mágica. Assim. Você poder, no app do Xbox, eu estou jogando Xbox, eu dou uma print screen e a imagem já está no app do meu celular, é uma coisa, para mim, incrível. O app do Game Pass, você está no restaurante com a tua mulher e fala, deixa eu baixando aqui esse joguinho aqui, quando eu chegar... Cara, isso é incrível, né? Então, essas coisas me fizeram mesmo me converter ao digital.
É, isso daí é um negócio bem legal mesmo, e você vê que o Xbox, ele é muito interessante, porque o Xbox, né, mesmo para quem vem desde lá do Xbox 360, sabe que o Xbox sempre teve uma pegada muito forte nessa questão de mudança e desenvolvimento da Dash dele, né? O Xbox 360, ele nasceu com uma Dash específica, e ao longo dos anos ela teve inúmeras mudanças, né? Então, se você pega a Dash inicial do Xbox 360, compara com a última, é totalmente diferente. E a mesma coisa aconteceu com o Xbox One. O Xbox One inicial era de um jeito, o Xbox One de hoje é totalmente diferente. Inclusive, faz algumas semanas atrás que eles anunciaram o reformulamento integral da loja, da Store do Xbox One, né? Já visando já o novo hardware do Series Sim. X, do Series S, para ter mais segurança, mais desempenho, mais tudo. Então, eles falaram que eles escreveram do zero a loja inteira. Então, você vê que é uma empresa que ela não tem medo de mexer, né?
Não, e eu achei que algumas mudanças singelas, eles ficaram, me ajudaram a ficar a coisa mais clara na interface. Por exemplo, agora, não foi sempre que os jogos tinham estampado Game Pass na capa do jogo. Uhum. Aquilo é uma coisa que ajuda muito. Eu, por exemplo, dividi os jogos em grupos manualmente. Ó, esse é do Game Pass, esse eu comprei digital, esse é da Gold. E agora não, aparece ali.
Ele faz sozinho.
Ele faz sozinho, então eu não tenho mais grupo. Porque eu olho e falo, esse é do Game Pass, esse é da Gold. Essa aqui são os jogos que eu tenho. Eu pego muito jogo da Gold de 360, porque como é eterno o jogo, eu só pego o do X1 se for realmente um jogo que eu quero jogar, mas do 360, pô, já peguei o Symphony of the Night, né? Jogos que bacanas e tal.
Uhum.
E tá muito claro, olha, isso aqui você tem, isso aqui tá baixado, isso aqui é do Game Pass. Então acho que isso tudo tá muito claro. E eu queria aproveitar agora pra gente falar sobre o lado cômico da coisa. Vamos falar de design e vamos falar de memes.
Vamos.
O que você achou do design, Renato? Fala aí.
Olha, a primeira vez que eu vi a foto, a imagem do Series S,
uhum.
Eu olhei assim e falei, que coisa esquisitinha. Tá estranho. Daí comecei a olhar um pouco mais e tal e tal. Hoje, por exemplo, saíram vários vídeos e várias fotos na internet. Eu acho que vocês viram.
De comparação, assim, né?
De comparação de tamanho e tudo mais. Alguns influenciadores dos Estados Unidos e alguns youtubers, influenciadores, receberam da Xbox unidades do Series X e do Series S, mas é só a carcaça ainda, por enquanto. Não é o videogame completo.
Certo.
Mas é só para eles verem na mão mesmo como que é o formato e mostrar pro público e tal, e tirar fotos e tudo mais.
Daqui a pouco tá chegando aí pro Carneiro também. Vou mandar um aqui também, pode mandar.
E daí, assim, hoje, ao longo do dia, eu fui vendo esses vídeos, né, do pessoal mostrando, fazendo comparações, mostrando várias fotos, vários ângulos e tudo mais. Hoje, no final do dia, eu já comecei a achar mais simpático. Mas, assim, eu achei impressionante como eles deixaram compacto.
Isso para mim foi a coisa mais inacreditável, cara. Quando eu... Aquele vídeo que tá rolando, que ele entra nos guidelines do X transparente...
Ele é um terço do tamanho?
Eu olhei e falei, gente, ele é muito pequeno. Porque, assim, em termos de design, cara, eu sou um cara que gosto de minimalismo. Eu gosto de traços retos e menos é mais. Tanto é que eu gosto muito da Apple e eu acho que ele e o X, eles são um retrato disso, principalmente ele. Eu acho que, na verdade, a única coisa que me incomodou nele foi a caixa preta, foi a bola preta que deu essa cara de caixa de som, entendeu? Se ela fosse branca, igual o One S, ele era uma caixinha branca, cara. Você bota em qualquer lugar, ele tá ali, entendeu? Que, na verdade, no meu caso, se eu pegasse ele, que eu pretendo pegar o X, mas se eu pegasse ele... Se você bota ele no nicho, nem a bola preta você só vê a frente dele.
Exatamente.
Então, eu achei fantástico. Como é que eles conseguiram enfiar um negócio, tanta coisa nesse tamanho, sabe?
Assim, o que me chamou muita atenção é que ele, o pessoal, né, a gente daqui a pouco eu vou voltar no assunto das diferenças de hardware de um para outro, mas o pessoal às vezes tem a falsa impressão que ele é um videogame muito capado ou é pouco potente. Muito pelo contrário, ele tem mais potência do que do Xbox One X de hoje, que é a versão mais potente do Xbox de hoje em dia.
Exatamente.
Então, ele é muita potência centralizada de uma maneira muito compacta. Parece que já é um projeto de Slim, não é?
Sim.
Cara, uma coisa em relação ao tamanho dele, é porque eu não tenho, lógico, não tenho pra comparar aqui, mas ele me lembra bastante o tamanho de um Nintendo Wii, cara.
Eu ele acho é... que ele é um pouquinho maior do que o Wii.
Mas o vídeo que eu estava assistindo da demonstração, o cara conseguia pegar ele com a palma da mão, assim, fechar a mão no console, assim, segurar pela... com o dedão e com o dedinho, com o mindinho ali, coisa, e levantar. Tudo bem, o cara devia ter a mão grande pra caramba, mas, cara, legal pra caramba o tamanho e o, comparado ao PlayStation 4 Fat também, que ele colocou em cima pra comparar, né? É equivalente à parte fosca pros modelos mais antigos.
Cara, eu falei, que absurdo. E outra coisa, além do... A gente tá falando aqui da... Ah, modelo de entrada, porque a galera que tem uma renda menor e consegue... Mas não é só essa galera. Tem a galera que quer ter ele como segundo console. Tem um cara que é nintendista e fala assim, ah, eu tenho Switch, mas... Pô, mas eu queria jogar um COD. Pô, mas eu quero jogar em 4K. Ah, mas eu não quero gastar R$6.000 num console. Peraí, o que é isso aqui? Assina o Game Pass, EA Play, tudo junto. Cara, já resolveu tudo da vida ali, entendeu?
Não tenha dúvidas. Eu tô aqui do meu lado, vocês estão falando de tamanho, né? E que pode ser parecido com o Nintendo Wii, né? Em questão de tamanho. Eu tô com o Wii U aqui do meu lado, aqui, né? E eu tô olhando pro Wii U aqui, eu acho que ele é do tamanho do Wii U, muito próximo do Wii U. O Wii U, ele tem. Ele, as laterais dele é tudo baluada. E aquele lá é reto.
Talvez o do Wii U seja mais fininho, talvez, né? Mas. Não sei.
O Wii U de altura, né? Ele é mais fininho.
De altura.
Mas é próximo, não foge muito dessas dimensões aqui.
É, mas também é aquilo, né? A gente tá comparando um console de uma geração completamente diferente.
Não, sem sombra de dúvidas, a gente tá falando de muita tecnologia, né? E você vê que eles fizeram muito trabalho para compactar isso tudo dentro de uma caixa pequena, né? E com certeza absoluta vai ser muito silencioso, né? Porque ele é 100% digital, então não vai ter nem sequer barulho de leitura de drive, né?
Eu achei incrível, eu achei que, enfim, todo aparelho que lança tem meme, tem palhaçada. Foi assim com quando eles lançaram o X, lançaram, falaram que ele era uma geladeira. Depois veio o PlayStation, então já teve também um monte de coisa por causa do visual mais chamativo e mais festivo, assim, né, digamos assim.
Desse daqui fizeram um monte.
Esse aqui fizeram dominó, né? Que parecia caixa de som. Uhum. Eu sempre acho muita graça. Porque, e não é só isso, né? O iPhone também, quando ele mudou aquela tela wide do iPhone 5, que ele ficou mais comprido, né? Eles fizeram várias versões de vídeo que o cara tinha um iPhone de 40 centímetros de altura, fininho, que ele botava no bolso e ia até o pé dele. Era muito engraçado. Eu sempre achei isso muito maneiro.
Uma coisa bacana que fizeram do Series S aí foi o que o Carneiro colocou no Twitter dele, aquele do Plankton.
Ah, é muito legal aquele.
Tem peitinho, cara.
Eu tô olhando, inclusive, um post do Carneiro aqui com o Series S do lado do Super Nintendo japonês, né, cara?
Você viu isso?
É bem pequeno mesmo, cara. Ele é bem
pequeno. É bem pequeno.
Eu acho esse visual branco... Eu vou te falar uma coisa. Na época, o lugar... Assim, acho que dos vídeos que eu vi na internet, que me deu mais vontade de ter o One S, foi teu, Renato. Eu me lembro que você fez um vídeo na loja do cara, quando você pegou o One S. Você falou, eu tô aqui com o One S, aqui que é bonito. Aí eu olhei aqui e falei, cara, que console bonito, cara. Que coisa bonita. Eu tinha, né, não tinha Switch, tinha o Wii U e o PS4. Uhum. Eu olhei e falei, caraca, e fiquei com aquilo na cabeça, cara. E quando eu comprei o meu Xbox em janeiro de 2019, antes do lançamento do All Digital. E aí quando eu peguei, cara, uma parte de mim falou, cara, eu vou pegar o S, primeiro pelo investimento, mas eu quero aquele console que o Renato mostrou. Porque eu acho ele lindo. E até hoje, toda vez que eu vou jogar, eu olho ele, olho o controle e falo, cara, é muito bonito.
É muito bacana mesmo, muito bacana. Eu marquei você, inclusive, agora mesmo. Dá uma olhada aí no Twitter. Eu marquei você em duas imagens. Uma delas, né? Eu vou descrever aqui pro pessoal do podcast saber do que a gente tá falando. É uma comparação, um pedacinho de um vídeo que o cara pegou o controle do Xbox One e colocou em cima do Series S. E para você ver a proporção assim de tamanho, e você daí tem a real noção de quanto pequenininho ele é. E tem um outro que ele pega e coloca o Series
Nossa,
S.
Nossa, agora, cara. É. Ele é metade do PlayStation 4, cara.
Exatamente.
Nem isso, daí, é menos da metade.
Olha. É, daí você pega e você até se assusta. Você fala, cara, como isso, né?
Pra quem dizia que a Microsoft não tinha console portátil, tá aí, ó.
Pô, isso aqui dá pra levar de... Levar pra viagem. Olha só, eu tô vendo aqui o que o Renato botou. Que a gente vai botar esse link, vamos botar esse link no descritivo do site, que o cara bota o controle, ele parece um brinquedinho, né? Ele parece Exato. Aquela caixa de portátil, quando você compra o portátil, 3DS, vê aquela caixinha pequenininha, bem compacta. É isso aí, gente. Acho que o iPad, quase uma caixa de iPad o negócio, né?
IPad e é muito, é muito interessante, né? Eu particularmente, ainda não, assim, olhando pro visual dele, eu ainda não me agrada ainda essa grade da frente dele ser de outra cor, né? Destoando muito do branco. Mas, por outro lado, algumas pessoas na internet estavam falando que eles fizeram isso de forma proposital para não existir nenhum tipo de dúvida de alguma pessoa confundir ele com o Xbox One S ou One S Digital, né? All Digital.
Não tenha dúvida. É tudo estudo de... É igual quando o cara vai lançar, tem que mudar a cor que vai no jogo físico em cima, né?
Uhum.
Tem que mudar, porque o Xbox 360 ele usava muito o branco, né? A cor clara ali em cima e um verde clarinho. Uhum. O verde, o One veio com um verdão, né? Então, eles têm que mudar mesmo para diferenciar no ponto de venda. Então, esse aqui não tem...
Uma coisa bacana relacionada ao visual desse é que, cara, rolou até no nosso grupo lá, novamente citando o grupo, um abraço pra galera lá, que ele é muito parecido com aquele controle da Microsoft lá, aquele controle adaptativo controller lá da Microsoft.
Se você pegar a parte de cima, né, o controle adaptativo para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, física, sim. Ele lembra, assim... Porque aquele controle, você tem dois botões gigantes, assim, né? Que lembra justamente essa parte, essa grade de cima do Series
essa
S.
Grade.
O grande chamariz, para mim, foi o tamanho e o preço, né? Eu olhei e falei, cara, os caras conseguiram, vão conseguir entrar na geração com um console de $299.
Com certeza. E, por exemplo, só para informar o pessoal, né, que está assistindo esse podcast, a versão Series S é esse modelo de entrada por $299, né, $299. E a versão top, que é o Series X, né, que é já visualmente ele é bem diferente, ele é bem... É uma caixona bem maior. Você tem que dar uma olhada para ver se no rack da sua casa aí... Se não,
eu já tô olhando aqui.
Cabe ou não, né? Porque ele é $499, né? $500. A diferença de preço é grande, porque inclusive a diferença dentro dele, de hardware, é grande, é e não é. Eu vou explicar um pouquinho.
Isso que eu ia te falar. Explica aí pra gente sobre isso, cara. O que é o principal?
O principal é o seguinte... A diferença principal são dois pontos. A GPU dela, né, que é a placa de vídeo dela, a capacidade de vídeo dela, de processamento de vídeo, é diferente, é bem menor, mas isso vai afetar na questão de resolução, né? Então, quem compra o Series X, né, é a máxima potência e quer jogar os jogos em 4K, no máximo de resolução. O cara já tem uma televisão 4K, o cara já tem a infraestrutura e ele quer aproveitar o máximo. Então ele vai de Series X, né? Ele quer o hardware mais top que tem. Ele quer jogar aquele jogo, por exemplo, um Assassin's Creed Valhalla, na sua resolução maior. Então ele vai do Series X. O cara que talvez ele não tenha uma televisão 4K ainda, ou ele tem uma televisão 4K de entrada, mas ele não liga muito para 4K, não é prioridade para ele. Prioridade para ele é questão de preço, né? Porque, novamente, nós estamos falando de uma diferença de $200, né? Sim. Isso é muita coisa. Com $200 lá nos Estados Unidos, o cara pode comprar um Nintendo Switch, o menor.
Sim. E quase compra outro, né? O Series S, né? A diferença de $200, o S é $299.
Ele quase leva dois.
Pois é, é uma diferença boçal. Eu acho que é o que você complementando que você falou, é assim, o X é o cara que quer a resolução máxima e talvez o cara que não abra a mão de uma mídia física também, né? Porque vai ser
Sim, é o cara. Ele, na verdade, talvez ele é aquele perfil que quer ter o máximo de resolução, o máximo de hardware. É um entusiasta, com certeza. Games, né? O cara, ele quer o melhor. E às vezes ele vai querer comprar físico, ele vai lá e tem opção de físico. Às vezes ele quer digital e vai lá digital. No S, o cara tá mais preocupado em entrar na nova geração com um hardware mais atualizado, tendo grandes benefícios, como, por exemplo, de carregamento rápido dos jogos por SSD. Isso é muito importante, que vai trazer uma diferença muito grande na experiência do jogo para a pessoa. Eles fizeram um comparativo, tem um vídeo no site da Xbox mostrando lado a lado o Series S rodando um jogo, na verdade carregando a tela de carregamento de um jogo do lado de um Xbox One S. A diferença, fazendo o mesmo loading, né, para entrar no jogo, a diferença é absurda, mas é muito absurda. Enquanto, eu não lembro exatamente o tempo, mas se não me falha memória, o Xbox One S demorou 50 e poucos segundos, praticamente um minuto para entrar no jogo. O Series X, ele entrou em menos de 10 segundos. Então a diferença é absurda de grande. O cara já estava dentro do jogo, o cara já estava jogando. Ele tem também agora um recurso interessante que vai vir agora, que é para você fazer você consegue abrir vários jogos ao mesmo tempo e você consegue pular de um jogo para outro de forma instantânea. Isso eu acho muito interessante.
É bem legal mesmo.
Enfim, e assim, então a diferença basicamente é poder gráfico, que o Series X vai conseguir 4K e o máximo de potência, o Series S não trabalha 4K, e tem também a questão de armazenamento interno já, que o Series X já vai vir com 1 tera de tamanho de espaço de SSD, e o Series S vai vir com 512, né? Falando de 512, é 512 no total, daí você vai ter algum espaço aí reservado para o sistema operacional. Tô chutando aqui 100 gigas, tô chutando, tá? 100 gigas, você vai ter 400 e pouco, e daí você vai ter basicamente duas opções. Ou você vai plugar um HD externo que você já tem hoje na sua casa nele, para você trazer os seus jogos de Xbox One, Xbox 360, e até para armazenar os jogos da nova geração. Quando você quer pegar, quando você quer rodar um jogo da nova geração, e ele tiver no seu HD normal, você vai transportar ele para o SSD para ele rodar. O HD normal não consegue rodar um jogo de nova geração. O HD normal serve para armazenar todos os jogos e para rodar jogos do Xbox One para baixo.
Galera, até pra gente já ir pra parte final do cast e encerrar aqui, eu queria fazer uma brincadeira sadia com vocês. Por quanto chega, qual é o palpite de vocês que esse Xbox, essas versões de Xbox, tanto a S quanto a X, vão chegar aqui no nosso país. Pode ser que na publicação desse podcast o preço oficial já tenha saído. Aí a gente vê se a gente acertou, se chegou próximo, se viajou demais.
Cara, assim, eu posso estar falando uma grande abobrinha, mas eu acho que, como a gente, enfim, aqui no Brasil é muito difícil o console vir num preço barato. Eles são caros, eles vão vir caros, mas assim, eu chutaria que o X, vamos começar pelo X, ele vai vir salgado. E ele vai vir na casa dos 4, talvez. E eu acho que o S vai vir na casa dos 2.500.
É exatamente isso que eu ia falar, né? A minha ideia, assim, de uma maneira otimista, tá? Eu acho que vai vir por 2.499, 2.500 o modelo S, né? Se eles não conseguirem ter sucesso nesse 2.499, né? Que eu acho que é um preço muito interessante. Eu acho que vai ser alguma coisa entre 2.5 e 3. Não vai chegar a 3, mas vai ser, sei lá, 2.699 ou 2.799, alguma coisa assim. Vai ser alguma coisa intermediária. E eu espero que o X, né, o X, fique o mais próximo possível de 4.000. Então, 4.000 talvez um preço otimista. 4.200, 4.400, no máximo 4.500, 4.5 aí. Mas aí já é um preço que eu acho que fica muito fora do orçamento de muitos e muitos e muitos brasileiros, né?
Cara, eu, infelizmente, eu não sou tão otimista com relação ao mercado brasileiro. Eu acredito que o S chega na base dos 4 mil e o Nintendo Switch, que já é um game, um console que já tem um tempo já de carreira, chegou a 3. Então, eu acho que, por ser uma tecnologia nova, eu acho que o S chega por aqui, por 4, e a versão mais parruda dele, eu acho que vai beirar o 7.
Assim, pensando de uma maneira muito fria, se eles colocarem a 4 mil o Series S, cara, isso é um convite para todo mundo comprar no mercado cinza. E, assim, eles não vão conseguir estimular o mercado brasileiro para o cara vender o Xbox atual dele. Ele vai ter que colocar muita... vai vender o videogame e colocar muita grana em cima para ele pegar um novo videogame.
Principalmente o cara que tem o X, né? O atual One X. O cara vai falar, puta, vou segurar aqui 1-2 anos com o X, que é 4K, e depois eu vejo, né? Perigoso.
É isso aí. Mais uma vez, antes de mais nada, eu quero agradecer o Renato que participou aqui com a gente. Cara, muito obrigado por você separar o seu tempo aí para poder conversar com o nosso público, com a gente aqui, abrilhantar com o seu conhecimento de Xbox e tirar as dúvidas.
Não, eu que agradeço o convite. É um prazer tá aqui conversando com vocês, conversando com a galera aqui que também vai escutar esse podcast. E eu acho que é muito legal conversar sobre videogame e nós estamos num momento, podemos dizer, especial, porque nós estamos prestes aí, nós estamos há praticamente 60 dias do início de uma nova geração, e sempre que existe esse ciclo de nova geração, eu acho que é algo muito empolgante para todo mundo que, né, para todos os usuários, para pessoas que trabalham no meio dessa parte de jogos e tal, para a indústria de jogos, a indústria fica muito movimentada, né? E é muito legal.
Tem gente que fica feliz com Copa do Mundo, a gente fica feliz com o lançamento de console.
Renato falou no início do cast do canal dele, Carneiro Play TV, muito bacana, procurar no YouTube. E ele faz lives super bacanas, mas eu recomendo as de terror, tá? Porque o Renato tomando susto, pra mim, é um programa impagável. São duas coisas. Ele tomando susto e ele jogando jogos do estilo da... morrendo 200 vezes. Como eu vi... Eu ria de chorar.
Sekiro, eu perdi um pouco dos meus cabelos, viu? Jogando Sekiro.
Por isso que eu nem jogo. Perder cabelo, eu tô fora.
Pedrão, como é que a gente encontra nessa internet de meu
Twitter
Deus?
Twitter e no Instagram, eu sou @PedroDerble. É, o meu canal, youtube.com/PedroDerble também. E o meu gamer tag no Xbox é PDerble, letra P e Derble juntos.
Ah, você vai me encontrar em todos os lugares com o nome Carneiro Play TV, né? Se você for no YouTube, tem lá o meu canal. Se você for no Facebook, tem também o meu canal onde eu faço as minhas lives, né? Também no Instagram, também, Carneiro Play TV. E no Twitter, que eu gosto muito de conversar com o pessoal. E fica aqui o meu convite para você me seguir em todas as redes sociais. Mas se você quer conversar de forma bastante ativa comigo, vai também no Twitter. Eu recomendo o Twitter, porque lá eu passo muito tempo do dia aí conversando com todo mundo.
E tu, TLX?
Vocês vão me encontrar aí no Instagram, no Twitter, no YouTube e na Twitch TV como Thiago, com TH, TLX. Galera, também não deixe de acessar o nosso site, o playroom.wordpress.com. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, todo o nosso podcast e nós estamos, logicamente, lá no Spotify. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima!